Capítulo 1. O combatente anfíbio. 1.1. O combatente anfíbio e as operações anfíbias. Todo fuzileiro naval tem que estar sempre pronto para cumprir qualquer missão, sejam elas administrativas ou operativas. O grau de prontidão operativa do Corpo de Fuzileiros Navais exige uma série de requisitos totalmente diferentes das demais forças armadas. Assim, o combatente anfíbio não é exatamente igual ao combate terrestre como muitos pensam, embora diversas técnicas individuais empregadas sejam semelhantes. O Corpo de Fuzileiros Navais é uma força estratégica de pronto emprego de caráter anfíbio e expedicionário. Portanto, sua missão principal é realizar operações anfíbias, cuja complexidade exige meios projetados especificamente para esta finalidade. Para cumprirem sua vocação anfíbia, além de meios totalmente diferentes das tropas terrestres convencionais, as tropas de fuzileiros navais organizam-se para o combate também de uma forma diferente, integrando grupamentos operativos de fuzileiros navais. Além disso, tropas anfíbias são preparadas para combater de forma extremamente descentralizada e independente. Seguindo os fundamentos da guerra de manobra, são capazes de atingir os mesmos efeitos das ações de pesadas tropas terrestres, só que de uma forma diferente, com ritmo de batalha e forma de combater distintos. Baseando-se nestes três eixos estruturantes, operações anfíbias, grupamentos operativos de fuzileiros navais e guerra de manobra, o Corpo de Fuzileiros Navais navega rumo ao futuro, enfrentando ameaças cada vez mais incertas, híbridas e difusas deste mundo em transformação, que exigem iniciativa, audácia e rapidez de decisão. A história demonstra que as operações anfíbias não podem ser realizadas por tropas terrestres comuns. Elas exigem um grau de adestramento muito elevado e especializado, porque sua execução é extremamente descentralizada e envolve uma série de técnicas, táticas e procedimentos exclusivos do ambiente anfíbio dos litorais. Existem vários meios militares e procedimentos operativos que só são empregados nas operações anfíbias. Assim, a necessidade do fuzileiro naval estar sempre pronto para operar, com ou sem o uso da força, no amplo espectro dos conflitos, somada à complexidade e especificidade das operações anfíbias, fazem com que o combatente anfíbio seja considerado único e um dos mais árduos e difíceis de serem travados. Ele exige elevado grau de competência profissional e alto nível de condicionamento físico e mental. Como as operações realizadas pelos fuzileiros navais são normalmente descentralizadas, a liderança em combate das pequenas frações ganha destacada importância. Outros atributos como iniciativa, capacidade de adaptação às circunstâncias, determinação e resiliência são obrigatórios para o fuzileiro naval ter sucesso no cumprimento da sua missão de combater no ambiente anfíbio. 1.2. O combatente anfíbio e a guerra de manobra. Os fuzileiros navais, quando combatem, empregam a filosofia de combate conhecida como guerra de manobra, eixo estruturante do Corpo de Fuzileiros Navais tão importante quanto as operações anfíbias. A guerra de manobra não é apenas um tipo de guerra ou uma forma de combater. É uma filosofia com conceitos únicos e diferentes da doutrina militar terrestre utilizada pelos exércitos. Ela define como o combatente anfíbio pensa e decide de forma rápida, ágil, ousada, precisa e letal durante o combate, como ele se adapta às mudanças das circunstâncias, como aproveita as oportunidades que surgem e como supera os imprevistos durante o cumprimento da missão. A guerra de manobra é a forma de combate mais apropriada para as operações anfíbias. Por isso, estes dois eixos estruturantes, operações anfíbias e guerra de manobra, norteiam todo o preparo e o emprego do Corpo de Fuzileiros Navais. Seus fundamentos constituem a base para a formulação da doutrina das operações anfíbias. Para superar as imensas dificuldades inerentes às operações anfíbias, o combatente anfíbio, ao pensar e aplicar a guerra de manobra, deve combater inteligentemente, fazendo o máximo uso de brechas e evitando o atrito existente nas superfícies criadas pelo inimigo ou impostas pelo terreno. O conhecimento e a compreensão da intenção do seu comandante, ou seja, o efeito desejado ao término da missão, deve estar em sua mente o tempo inteiro. Durante os combates, nada é mais importante do que alcançar um elevado ritmo, fazendo seu ciclo decisório individual observação, orientação, decisão, ação girar mais rápido do que o dos oponentes. Outras ideias sobre como atacar diretamente os oponentes em seus centros de gravidade ou indiretamente em suas vulnerabilidades críticas, e sobre como defender os centros de gravidade e as vulnerabilidades críticas da sua fração ou subunidade, são fundamentais para a coesão e sinergia das ações. Todo combatente anfíbio deve conhecer profundamente e aplicar a todo momento os conceitos de guerra de manobra no cumprimento de suas missões. A publicação CGCFN-01, Manual de Fundamentos de Fuzileiros Navais, explica detalhadamente tudo o que o combatente anfíbio precisa saber sobre guerra de manobra. 1.3. O combatente anfíbio e os grupamentos operativos de fuzileiros navais. O terceiro eixo estruturante do Corpo de Fuzileiros Navais é o Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais. É importante observar que os três eixos estruturantes têm uma forte ligação entre si. A principal razão de ser dos fuzileiros navais é a realização de operações anfíbias. Os combatentes anfíbios realizam essas operações utilizando os conceitos de guerra de manobra, sendo empregados sob a forma de grupamentos operativos de fuzileiros navais. Trata-se de uma organização temporária, altamente flexível, versátil e adaptável, dividida em componentes e elementos conforme as peculiaridades de cada missão. Apesar de cada componente de um grupamento operativo de fuzileiros navais ter missões distintas e específicas, como combate terrestre, combate aéreo ou atividades de comando e logísticas, existe uma sincronização de esforços entre os componentes em torno de uma missão maior comum a todos, chamada de batalha única. O combatente anfíbio deve ter em mente que faz parte desta batalha, mesmo sendo apenas um indivíduo. Nos combates da atualidade, suas ações e decisões repercutem em toda a cadeia de comando do grupamento operativo de fuzileiros navais e, consequentemente, impactam positiva ou negativamente o cumprimento da missão. A publicação CGCFN 01, Manual de Fundamentos de Fuzileiros Navais, explica detalhadamente tudo o que o combatente anfíbio precisa saber sobre os grupamentos operativos de fuzileiros navais. 1.4. O combatente anfíbio em outras operações, ações e atividades. As operações anfíbias são a razão de ser e existir do Corpo de Fuzileiros Navais, mas o combatente anfíbio não participa somente delas. Ele também atua em uma gama de outros tipos de operações e ações previstas na doutrina militar naval. Entre outras possibilidades, as capacidades do Corpo de Fuzileiros Navais podem ser empregadas em operações e ações de guerra naval, como a defesa de ilhas oceânicas, em atividades de emprego limitado da força, como as operações de paz e as operações de garantia da lei e da ordem, e em atividades benignas, como operações humanitárias e interagências. Normalmente, o Corpo de Fuzileiros Navais participa de todas essas operações relacionadas à projeção de poder sobre terra, integrando um conjugado anfíbio composto por meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, seja em situações de paz, crises ou conflitos. Analisando a complexidade e a diversidade de todos os tipos de operações e ações em que pode ser empregado, o combatente anfíbio compreende sua importância para o Corpo de Fuzileiros Navais, para a Marinha do Brasil e para o país. Para maiores detalhes, deve consultar a publicação CGCFN 30, Manual de Operações de Fuzileiros Navais. 1.5. Liderança no combate anfíbio. A liderança no combate anfíbio vai além dos fundamentos apresentados nas publicações CGCFN 201, Manual Básico do Fuzileiro Naval IEMA 137, Doutrina de Liderança da Marinha, que tratam dos aspectos básicos da liderança militar em qualquer atividade. Liderar em combate é muito mais complexo e desafiador, especialmente no contexto anfíbio, que envolve ações descentralizadas e distribuídas simultaneamente por imensos espaços de batalha. Isso exige do combatente anfíbio elevado nível de preparo, iniciativa e conhecimento profissional. Ele deve compreender profundamente os conceitos imutáveis sobre a natureza da guerra, como incerteza, fricção e fluidez, explicados na publicação CGCFN 01, Manual de Fundamentos de Fuzileiros Navais. Esses conceitos são essenciais para o sucesso em situações de combate. O combatente anfíbio precisa ter em mente que a incerteza provocada pela névoa da guerra distorce constantemente a realidade dos fatos, obrigando-o a decidir sem possuir todas as informações sobre os fatores da decisão, missão, inimigo, terreno, meios e tempo disponível. Também deve compreender que a fricção e a fluidez dos combates tornam tudo mais difícil e imprevisível. Sua capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças, superar obstáculos imprevistos e explorar oportunidades durante os combates é fundamental. É importante lembrar que o comportamento dos subordinados em combate é influenciado por emoções intensas, o medo da morte, o peso da responsabilidade e a exaustão física extrema. Esse estresse de combate torna a liderança ainda mais desafiadora. Historicamente, o combate anfíbio é o mais complexo e aquele em que o número de baixas é extremamente elevado, principalmente entre líderes de pequenas frações como esquadras de tiro, grupos de combate e pelotões. Por isso, todo combatente anfíbio deve estar apto a decidir e agir na ausência de seus superiores e assumir suas tarefas, se necessário. Existe, portanto, um alinhamento vital das missões em toda a cadeia de comando, desde os grupamentos operativos de fuzileiros navais até as esquadras de tiro. É essencial que os escalões mais baixos compreendam os efeitos desejados pelos escalões superiores. Um dos princípios básicos da guerra de manobra é que as tarefas são dadas em termos de efeitos desejados e não de ações detalhadas. Assim, no combate anfíbio, normalmente não é necessário dizer a um líder de fração ou unidade exatamente o que fazer. O que se determina é o efeito esperado após o cumprimento da missão. Continuação: liderança no combate anfíbio. Portanto, o combatente anfíbio, quando liderando em combate, precisa saber bem quais são os efeitos desejados de toda a sua cadeia de comando, principalmente dos seus dois superiores hierárquicos imediatos. Entretanto, ele deve também compreender os efeitos desejados mais amplos determinados pelos líderes dos escalões mais altos nos níveis estratégico e operacional. Nos combates modernos, as decisões de um cabo fuzileiro naval, comandante de uma esquadra de tiro, podem ter impacto direto, positivo ou negativo, no nível estratégico. O combatente anfíbio precisa entender que, na era da informação, os níveis político, estratégico, operacional e tático estão mais conectados do que nunca, e que esta tendência deve aumentar ao longo dos próximos anos. A guerra de manobra prevê uma ferramenta fundamental capaz de unificar e integrar todos os efeitos desejados de todos os escalões envolvidos em uma mesma operação, a intenção do comandante. Ela faz parte dos planos e ordens para que seja bem compreendida e replicada em todos os níveis da cadeia de comando, sendo utilizada como referência durante os planejamentos e, principalmente, durante a execução das operações. Todo combatente anfíbio liderando deve obrigatoriamente saber quais são as intenções dos seus comandantes superiores, consequentemente, seus efeitos desejados, para decidir e manobrar alinhado com o pensamento dos seus superiores. Cabe ressaltar que receber tarefas expressas em termos de efeito desejado não significa fazer o que se quer. A intenção do comandante define os limites dentro dos quais os subordinados podem exercer sua iniciativa. Ela proporciona aos combatentes anfíbios a confiança necessária para aplicar seu próprio juízo de valor em situações inopinadas, ambíguas e urgentes, sem perder de vista o estado final desejado ao término da missão. Os combatentes anfíbios não usam a inexistência ou a falta de ordens como desculpa para inatividade em situações inesperadas ou quando ocorre uma mudança em fatos sobre os quais as ordens foram baseadas. Sabendo a intenção do seu comandante, eles decidem e manobram na ausência de ordens, conscientes dos limites e dos efeitos desejados que precisam ser atingidos. A falta de iniciativa é inaceitável no combate anfíbio. Essa concepção de manobrar com liberdade e iniciativa, mas atento às intenções dos seus comandantes, é extremamente útil diante da complexidade dos conflitos atuais. Em um mesmo ambiente operacional, o combatente anfíbio pode se ver envolvido simultaneamente em diferentes situações que exigem posturas completamente distintas. Em determinado momento de uma missão, pode estar participando de uma operação humanitária. De repente, enfrentar situações extremas que exijam o uso da força nos moldes de uma intensa guerra de atrito em ambiente urbano. A intenção do comandante ajuda o combatente anfíbio a mudar de postura sem comprometer os efeitos desejados mais amplos da operação. Por último, as peculiaridades do combate anfíbio exigem a presença dos líderes de frações, subunidades e unidades à frente em todas as situações. Essa presença acelera o ciclo decisório observação, orientação, decisão, ação, facilita a adaptação às mudanças das circunstâncias em que os combates são travados, favorece o aproveitamento das oportunidades que surgem, a correção de erros e a superação de adversidades. A presença dos comandantes inspira os combatentes anfíbios a não ficarem parados nas praias de desembarque, ajudando-os a superar os perigos e desafios que enfrentam, seguindo sempre em frente. Os combatentes anfíbios seguem o exemplo de seus líderes e só param quando atingem a primeira linha de alturas da área de desembarque.